o jogo eleitoral, né, digamos assim, começou para valer e a caça ao voto já domina os meios de comunicação e as redes sociais, internet e tudo mais, né? Sites de relacionamento, pessoas trocando informações, enfim, cada um defendendo seus pontos de vista e, óbvio, um cenário muito diferente do que a gente tem nos últimos tempos nas eleições. Sempre quando a gente começa um processo eleitoral, em geral, a gente tem mais a presença de um candidato destacado, geralmente de grande, ou em torno de dois candidatos, né, com grande projeção já à frente dos demais. Não é a realidade que nós temos nessa eleição de 2018, né? A gente tem aí uma realidade onde temos aí bastante, uma disputa bastante embolada, desde 1989, talvez a mais embolada, aliás, bem mais do que 1989, porque em 89 a gente tinha, por exemplo, a candidatura do ex-presidente Collor muito à frente, especialmente em, ali nesse período de junho, julho, depois até que com a campanha eleitoral, as candidaturas de Lula e Brizola começaram a se aproximar mais, mas havia um destaque muito grande, né? Bom, para a gente falar um pouco sobre essas eleições, sobre o perfil, né? Sobre as peculiaridades dessas eleições de 2018, a gente vai conversar com a professora da Universidade de São Paulo, da Universidade do Estado de São Paulo, né? A Unesp, a professora Maria Tereza Kerbal. Professora Maria Tereza, muito bom dia, prazer, é muito grande aqui em tê-la no nosso programa.
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Pois é, professora, essa eleição, como a gente está dizendo aqui na introdução, né, é uma eleição muito peculiar. Que a senhora destacaria, além dessa questão de uma disputa embolada, né, pelo menos para a gente se manifestando assim, como o mais peculiar dessas eleições de 2018? Vem daí, quer dizer, um cenário que, de fato, é muito inédito na política brasileira?
É inédito, inclusive por conta da quantidade de candidatos na disputa. Na eleição do Collor, você tinha essa... Na eleição de 89, você tinha essa disputa com muitos partidos, mas nessa é diferente, porque você não tem nenhum candidato com recall de votos suficiente para dizer que ele está na frente. Quer dizer, o único candidato que teria, ou que tem, né, nas pesquisas, quando aparece, é o ex-presidente Lula, que provavelmente não poderá concorrer, né, não terá a sua inscrição aprovada, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas os outros candidatos todos têm um padrão de voto, né, na largada, muito reduzido, e você tem que levar em conta que nós temos uma campanha que passou de 45 dias para 35 dias com a reforma do ano passado, né, de 2017, e também com uma redução do tempo de campanha na televisão, tá? O que também deve influir. E mais ainda, a gente pode acrescentar a questão do papel das redes sociais, em que deve haver muita discussão de que a televisão, o tempo de televisão é mais importante e que as redes sociais não teriam tanta importância assim quando a campanha começasse na televisão. Uhum. Isso ainda é uma coisa a ser verificada.
Agora, como é que a senhora explica esses números? Quer dizer, tendo o ex-presidente Lula como o primeiro colocado nas pesquisas, sendo que ele não poderá concorrer às próximas eleições, como a senhora mencionou. Como é que se explica esses números do ex-presidente?
Olha, eu acho que, afora o Lula e o Alckmin, são candidatos que já tinham presença, né, no cenário político brasileiro, são políticos conhecidos. Então, a tendência, quando se faz a pergunta na pesquisa, é o eleitor, né, responder aquela pessoa que ele já conhece. E o ex-presidente Lula governou durante 8 anos. O Alckmin, ele já foi candidato em outras eleições.
Sim, sim.
E o Ciro, talvez, a Marina, que também já foi candidata, candidata, o Ciro. Então, esses explicariam, né, esse aparecimento nos votos, mas com uma diminuição muito grande por conta, inclusive, da rejeição que eles têm. Uhum. Né? Então, acho que isso talvez explicaria, no caso do ex-presidente Lula, esse recalque de votos que ele continua tendo, e também porque o PT é o partido que, apesar de todo o envolvimento, né, nas questões da Lava Jato, ele continua com o maior número de preferência partidária.
Uhum, é um partido que tem sempre uma militância forte. Professora, essa questão da ficha limpa, quer dizer, não só a questão do ex-presidente Lula, mas todas as candidaturas que vão ser avaliadas pelo Tribunal Superior Eleitoral serão avaliadas a partir também desse instrumento que foi aprovado pelo Congresso em 2010, né, e passou a valer aí, tem passado a valer nessas eleições agora, que é a impossibilidade de quem foi condenado por um tribunal colegiado, em segunda instância, portanto, não disputar a eleição durante 8 anos. Que avaliação a senhora faz desse instrumento, e a senhora acha que isso representa maturidade do ponto de vista político, ou a senhora acha que, como alegam alguns, que dizem que há uma certa judicialização da política? Como a senhora avalia esse aspecto?
Olha, existem realmente as duas percepções a respeito dessa legislação. No entanto, na época em que a legislação foi aprovada, inclusive foi aprovada e homologada pelo então presidente Lula, e foi encaminhada pela população, a demanda foi para o Congresso.
Foi um projeto de iniciativa popular, né?
Uhum. Exatamente. Uhum. Então, acho que ela tinha, né, como perspectiva evitar que políticos com processos judiciais pelos mais diferentes questões, especialmente pela questão da corrupção, pudessem se candidatar novamente. Hoje existe realmente essa percepção de que a decisão da candidatura ela fica na mão do judiciário e na mão da população. Eu acho que é uma discussão, mas acho que é uma discussão que precisa ser bem pensada, na medida em que, antes dessa legislação, o eleitorado continuava sem saber exatamente o histórico do político e continuava elegendo políticos corruptos, que continuavam uma roda viva desse processo de corrupção.
Uhum. Agora, a senhora acha que o eleitor está perdendo o interesse? Quer dizer, na verdade já vem esse. Eu acho que, não sei se a minha avaliação é correta, eu até queria que a senhora comentasse isso, mas já não é de hoje que a gente vê um certo desinteresse, né, da população pela questão aí das eleições, da política. Embora ela domine muito fortemente nas redes sociais, mas nos debates presenciais, no dia a dia, a gente vê que as pessoas parecem perder um pouco o interesse. É essa percepção mesmo? Quer dizer, a população não se sente mais representada pelos seus eleitos e por aí acaba também perdendo o interesse em votar, e aí a gente pode ter aí... Tivemos um recorde de abstenção em 2014,
em 2016
também, né? E aí, quer dizer, nós podemos ter um outro recorde de abstenções ou de votos brancos e nulos nessas eleições, professora?
Olha, as pesquisas têm apontado, inclusive, que o número é recorde de pessoas que declaram que vão votar nulo, que vão votar em branco, ou que são indecisas. É quase 50% esse número. Então, a eleição, nesse aspecto, ela é muito indefinida, porque tem uma parcela do eleitorado que exatamente ainda uma intenção de votar em algum candidato e pode ter um recorde de votos brancos e nulos. Acho que isso tem a ver com a Lava Jato, né? Uhum. E com todo o desencanto que a população tem tido com os políticos e com os partidos. Havia toda uma demanda desde o movimento 2013, né? das jornadas de 2013 por uma renovação da política, uma renovação dos políticos, e o que aconteceu nessa eleição, né, pelos candidatos apresentados, é que na realidade não houve essa renovação, não houve esse novo, então há um desencanto do eleitorado para com a política, ele se mantém.
Na sua opinião, professora Maria Tereza, quais as consequências de mais de 50% de votos brancos ou nulos numa eleição?
Olha, a campanha está começando, né? Alguns analistas dizem que esse voto tende a diminuir conforme a campanha for se desenvolvendo, e vai depender do que os candidatos apresentarem, se eles chegarem perto das demandas. Então, há uma avaliação de que os candidatos que têm mais experiência, que já participaram de governos, enfim, que têm alguma coisa a apresentar, eles conseguirão captar esses votos. Mas você tem uma outra questão, que é uma demanda de multieleitorados, digamos assim, que tem setores específicos da questão de gênero, da questão do meio ambiente, da questão da violência e da segurança. Enfim, os candidatos deste ano, eles terão que dar conta de uma série de demandas da população mais específicas. Tem uma demanda maior, que é o combate à corrupção e a questão da segurança hoje, ultrapassa, inclusive, a questão da demanda por saúde e educação, Sim. Mas você tem alguns nichos específicos que o candidato vai ter que trabalhar na sua proposta de governo.
Agora, professora, a gente, eu queria que a gente falasse um pouquinho de pesquisas eleitorais, porque teve as pesquisas de 2014 foram uma grande decepção, começaram a apontar uma série de falhas. 2016 não foi muito diferente em alguns aspectos, mas mesmo fora do Brasil, como a gente teve, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nenhuma pesquisa apontava uma vitória até do Donald Trump no colégio eleitoral, como aconteceu. E aí começou-se a suspeitar muito, a se falar muito, a se criticar muito, inclusive a metodologia, etc., das pesquisas eleitorais, inclusive lá nos Estados Unidos também. E aí eu pergunto à senhora o seguinte, como, na sua avaliação, depois de tudo que aconteceu, as pesquisas podem, o que elas representam para o eleitor, na sua opinião? Elas ainda podem influenciar ou o eleitor agora já está mais desconfiado, mais cabreiro em relação a pesquisas?
Olha, o eleitor está mais desconfiado, né? Se você tem uma questão que me parece que por conta dessas dúvidas que surgiram em relação à metodologia da pesquisa, que os responsáveis por essas, dos grandes institutos responsáveis por essas pesquisas têm dito sistematicamente, a pesquisa é o retrato daquele momento. Então, um evento qualquer que aconteça dois dias depois da pesquisa realizada pode mudar a intenção de voto do eleitorado. E como essa campanha é uma campanha muito diferenciada, muito pulverizada, com muitos itens que poderiam mudar a percepção do eleitorado, os institutos de pesquisa têm dito sistematicamente que essa não dá para dizer quem vai ganhar a eleição. Não é possível apontar quem vai ganhar ou apontar um candidato que seja o preferencial para vencer essa eleição.
A senhora acha que há espaço para uma renovação ainda na política, nas eleições agora, ou você acha que a reforma política ela não contribuiu para isso, só ajudou a perpetuar os mesmos agentes públicos no poder?
Eu acho que contribuiu para perpetuar, inclusive por conta da questão do financiamento, né, de campanha, né, que o fundo eleitoral, né, acabou contribuindo para que os partidos distribuíssem as verbas, os dinheiros, né, para aqueles que teriam mais chance de ser eleito. E a questão dessa eleição não é apenas o presidente da República, mas qual vai ser a composição do Congresso. Se o Congresso for composto, como há uma previsão que também pode se não se realizar, de que 50% dos atuais congressistas progressistas vão ser reeleitos, né, provavelmente nós teremos problemas, né, de governabilidade na próxima, no próximo governo, né, eleja quem quer que seja, né, independente do candidato que se eleger, com o Congresso, com o perfil que nós temos hoje, provavelmente o próximo presidente da República terá problemas de governabilidade.
Agora, ainda falando sobre interesse da população pelas eleições, tem um dado aqui do TSE que diz que 21,6% apenas dos jovens entre 16 e 18 anos, ou seja, com 16 e 17 anos, né, que têm o voto facultativo, apenas 21,6% deles que estão nessa idade tiraram o título de eleitor para votar nessas eleições de 2018. Eu lembro que em 89, um dos fatores muito importantes foi justamente aquela campanha, né, do primeiro voto, das pessoas estarem se conscientizando. Afinal de contas, muita gente não votava para presidente, muita gente nunca tinha votado para presidente, não só os mais jovens, mas também pessoas de meia-idade, né, que a última vez que tinham votado era em 61, aliás, em 60, né? Então, não tinha acontecido isso. Agora, a gente vê que um número, quer dizer, quase 80% dos jovens nessa idade não tirou título de eleitor. Como analisar esses números, professora?
Acho que é esse desencanto com a política. E essa é uma camada da população que frequenta muito as redes sociais, né? Então, talvez as redes sociais tenham contribuído para que essa parcela do eleitorado de jovens não se interesse por política ou não queira participar, né? Por conta do que vê nas redes sociais, enfim, das notícias que correm sobre políticos e partidos nas redes sociais.
Agora, professora, a intensidade das preferências é um aspecto que a ciência política estuda bastante, quer dizer, não só o que a pessoa prefere, mas como, em que intensidade, que grau de intensidade ela prefere. E a gente teve uma experiência curiosa em 89, que foi, a gente tinha duas correntes muito claras e antagônicas disputando o segundo turno das eleições, né? o presidente Collor e o ex-presidente Lula, que eram os candidatos naquele momento, e a gente via uma preferência mais intensa, quer dizer, talvez até por conta de que era uma militância mais forte e etc., que foi a opção que não saiu vencedora das eleições. E a opção que saiu vencedora foi uma opção com preferências menos intensas. Era aquela história de uma tentativa de mudança, mas que as pessoas não sabiam muito bem exatamente o que elas estavam colocando ali. No fim das contas, isso acabou gerando uma instabilidade no país. E um dos aspectos que se coloca, que se estuda muito em relação a isso, é que quando as preferências são muito intensas, mas não são vencedoras, e as preferências mais intensas acabam, ou menos intensas acabam vencedoras, isso pode gerar um clima de instabilidade. Nós já estamos vindo de um clima de instabilidade no Brasil. A senhora acredita que a partir de 2019 a gente pode ter ainda um país com um certo clima de instabilidade política?
Eu acredito sim, acredito, porque você tem uma situação de conflitos entre os interesses do eleitorado, né, como você apontou. Em 89 era um conflito bem específico entre um grupo e outro grupo, aqui você tem vários grupos em conflito, né, e fora isso, o que eu apontei, você tem um congresso legislativo, né, um legislativo que em conflito com o executivo, que tem interesses diferentes do executivo e que torna difícil, né, a governança no país. Então, acho que essa instabilidade deve continuar e também por conta, eu não sou economista, mas por conta da avaliação dos economistas, que a situação econômica do país é muito difícil, e o próximo governo terá dificuldades para administrar essa situação econômica.
A senhora acha que é possível aqui no Brasil um efeito Trump? O voto do eleitor brasileiro pode replicar o que aconteceu nas eleições presidenciais norte-americanas?
Olha, acho que pode. Não sei se vai acontecer, mas é uma possibilidade. O candidato Bolsonaro, que teria um perfil não sei igual, mas próximo, né? Defendendo a questão da nacionalidade, enfim, a questão do armamento da população, ele tem hoje, né? É o candidato, exceto o ex-presidente Lula, é o candidato com maior número de intenções de votos. Uhum. E aí, com a campanha na rua, né, começando a campanha, a gente precisa ver se o discurso do candidato Bolsonaro se sustenta e continua a manter esse padrão de votação que tem sido apresentado nas pesquisas feitas até agora.
Agora, o Trump tem uma característica curiosa, que é o fato de não ser um político profissional. E, aliás, muitos candidatos a governos, também ao parlamento, têm se apresentado um pouco com essa bandeira do não político. Eu não sou um político, a minha vida foi dedicada à causa empresarial, à causa dos trabalhadores. Ou alguém. E a senhora acha que esse tipo de discurso ele atrai a população?
Atrai a população, né? Eu acho que você pode ver o discurso do Dória em São Paulo, né? Uhum. Que foi também uma eleição surpresa, nenhuma pesquisa conseguiu detectar a vitória dele no primeiro turno com a votação que ele teve. Tá? Então, é possível que isso se repita neste ano. Uhum. Não para os candidatos à presidência da República, porque todos eles tem uma trajetória, exceto o Almoeda, né, que não tem uma trajetória política, mas todos os outros têm uma trajetória política, quer seja ocupando cargos administrativos ou ocupando cargos na política mesmo.
Sim. Agora, professor, que papel, para a gente fechar, que papel a senhora acha que as redes sociais vão ter nessas eleições, e especialmente nesse aspecto do que a gente chama de fake news? Onde as pessoas têm muita dificuldade de detectar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, e geralmente as pessoas acabam esparramando tanto aquilo que é verdade quanto aquilo que não é verdade, porque elas muitas vezes não têm nem instrumentos até para poder apurar. Muitas vezes elas até têm condição de julgar melhor, mas outras não. E aí eu pergunto à senhora, como é que a internet nessas eleições, a gente já tinha em 2014, mas a gente não tinha uma questão aí de fake news tão forte quanto a gente tem em 2018. Como a senhora acha que vai ser a questão da internet nessas eleições?
Olha, o que eu disse anteriormente, há uma expectativa para o papel que a internet vai ter nessas eleições. Primeiro porque nas eleições de 2014 ela ainda não tinha esse papel e ela não tinha ainda o número de usuários das redes sociais, né? E segundo que a internet hoje, né, ou as redes sociais hoje, elas acabaram por replicar também a mídia tradicional, quer seja a televisão, quer seja os jornais impressos, né? Agora, no caso das fake news, como esse assunto tem sido replicado o tempo inteiro, né? Há uma questão lá dos que analisam as redes sociais de que é uma questão emocional ao receber a mensagem. Você acaba replicando a mensagem porque o texto da mensagem ou aquilo que a mensagem está transmitindo é naquilo que você acredita. E você acaba não lendo a mensagem como um todo e vai repassando essa mensagem, né? Uhum. Outros dizem que há uma questão de que a população está mais atenta às fake news e elas estão mais rígidas no sentido de transmitir mensagens ou de criticar as mensagens que ela considera que ela recebeu e que ela considera que sejam fake news. Então, assim, eu acho que é um momento de se aprofundar essas questões e ver como aqueles adeptos das redes sociais, que não é o conjunto da população como um todo, né? Muita gente insiste que ainda é a televisão, porque é o maior número de aparelhos, né, televisivos que você tem no Brasil. Sim. Então, como é que essa população que acessa as redes sociais, ela vai se comportar, não apenas em relação à decisão do voto, mas também em relação às fake news?
Muito bem, professora Maria Tereza Querbal, professora do Departamento de Ciência Política da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Professora, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso painel eletrônico nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigado por contribuir com a nossa formação do ouvinte, informação do ouvinte também, né, a respeito desse tema, e a gente estudando aí, procurando analisar essas eleições tão peculiares, né, que a gente está enfrentando agora em 2018. Muito obrigado pela sua participação, excelente semana, muito obrigado e bom dia para a senhora.
Bom dia para vocês também. Tá?